Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número legal de vereadores, declara aberta a 33ª sessão ordinária, hoje, dia 26 de setembro de 2022. Saúdo todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, a nossos visitantes, a nossas assessoras, que sejam bem-vindos a essa casa. Coloco em discussão a ata número 32 da sessão ordinária, realizada dia 19 de setembro do ano 2022. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores quer discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os senhores vereadores, senhoras vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadores. Vamos passar agora para as correspondências. Tem o ofício número 219 do ano 2022 do gabinete. O ofício número 220 do ano 22 também do gabinete. Não tem. Tá.
Ofício 219 de 2022. São Vicente do Sul, 22 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta ao pedido de informação 41, 42 e 43 de 2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder aos pedidos de informações. Pedido de informação 041. Vimos por meio deste informar que a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente não possui fiscal ambiental para atender esta demanda, a qual é de suma importância ao nosso município. Salientamos que a Secretaria, nesses casos, busca saber quem é o proprietário do animal, não sendo tomada nenhuma providência, é necessário acionar o PATRAN ou a própria Brigada Militar. Pedido de informação 42. Segue a resposta em anexo do ofício 129 da Secretaria Municipal de Educação. E pedido de informação 43, segue a resposta em anexo do meu memorando 115 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício 220 de 2022. Excelentíssimo, ilustríssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto, solicitação de prazo para encaminhar a LDO e a LOA. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar nova prorrogação de prazo até o dia 30 de outubro para o encaminhamento da LDO, Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a esta Casa Legislativa. O mesmo se faz necessário, pois a referida prorrogação, diante do contexto atual, informamos que os atuais ementários do Plano de Contas da Receita e da Despesa e a codificação dos recursos vinculados ainda sofrerão alterações e estamos realizando as devidas modificações. Aproveitando o oportuno, pedimos também prorrogação de prazo de entrega da LOA, Lei Orçamentária Anual, para 30 de novembro de 2022. Sendo que tínhamos para o momento, certo, de podermos contar com sua valoriosa colaboração. Atenciosamente, Luiz Antônio Ferreira dos Santos, prefeito municipal em exercício.
Não temos projeto para leitura. Hoje o grande expediente está a cargo do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB. Por 20 minutos, se assim desejar, ele não vai fazer uso da palavra. O próximo vereador é a doutora Maria Helena Castro Vicente, do PP. Passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 078 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei 78 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 124.013,46. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da autorização de abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 124.013,46. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que este projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 18 de setembro de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 078, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei 078, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 124.013,46. A mensagem justificativa informa que o presente projeto se faz necessário a fim da ampliação do orçamento das Secretarias Municipais de Saúde e Desenvolvimento Social para o custeio das despesas na rede de atenção primária e saúde do município. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Após a análise do referido projeto e tendo em vista que o mesmo atende às normas previstas na Lei 4.320, a comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 078. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Ata 076, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 78, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 124.013,46. Conforme justificativo, o projeto objetiva a readequação do orçamento e a utilização dos recursos provenientes do excesso de arrecadação, sendo de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º. Os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei reforça o crédito conforme o artigo 42 e 43, parágrafo 1, inciso 2º, da lei acima citada. Assim, após estudo e análise, conforme parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 78, que vai assinada por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Butico de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal no número 079 do ano 2022, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de lei 079 autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 807,16. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da autorização da abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 807,16. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que este projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação desse projeto na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 18 de setembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 79, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei 079, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 807,16. A mensagem justificativa informa que o presente projeto se faz necessário para ampliação do orçamento para custear as despesas do Fundo Municipal do Idoso em atenção às demandas do Conselho Municipal do Idoso. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Após a análise do referido projeto e tendo em vista que o mesmo atende às normas previstas na Lei 4320, a comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 79. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex dos Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, Gislaine Zignatti, integrante. Ata 77, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 79, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 807,16. O referido projeto de lei encontra-se de acordo com seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º e inciso 1º, e com a correta ortografia de texto. O crédito orçamentário solicitado é resultante do superávit financeiro de exercícios anteriores, oriundos do recurso vinculado 1.200, Fundo Municipal do Idoso, e servirá de cobertura para as despesas em atendimento às demandas do Conselho Municipal do Idoso, para a realização de subvenções a instituições que realizem atendimento assistencial à pessoa idosa. Assim, após estudo e análise, e acompanhando o parecer jurídico, a comissão emite o seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 79 e vai assinado por Flávia da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Buntic de Oliveira, relatora da comissão, Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como estão ou mesmo se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Passamos agora para os trabalhos dos vereadores. Um pedido de informação. Número 44, do ano 2022, da autoria da vereadora Gilane Zignatti Del Pino, do PP.
Pedido de informação número 44. A vereadora Gislaine Zignatti Del Pino, da bancada do Progressistas, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência fazer o seguinte pedido de informação, que depois de lida e aprovado em plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Quer saber se a travessa da Rua Antero Xavier, ao lado da Torre, é uma rua com saída e qual o seu nome? Que a mesma seja encaminhada a esta Casa Legislativa. A defesa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de setembro de 2022. Gislaine Zignatti Del Pino, vereadora da bancada do Progressistas.
Coloco em discussão o referido informação. Se nenhum dos vereadores e as senhoras vereadoras quer discutir a referida informação, coloco a mesma em votação. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores. Um requerimento do número 17, da autoria da vereadora Dani Butti de Oliveira, do PT, e Alec dos Santos, do PTB, e Flamarion Kiel da Silva, do MDB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, requerimento 17. A vereadora da bancada do PT, Daniel Butti de Oliveira, juntamente com os vereadores Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, e Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte requerimento. Requer ao Executivo Municipal cópia de todo o processo da prestação de contas da FEACOBAT para que possamos fazer uma melhor análise do mesmo. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de setembro de 2022. Daniele Butkin de Oliveira, vereadora da bancada do PT. Alex Santos Martins, vereador da bancada do PTB. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão o referido a pedido de informação. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras que discutir a referida informação, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Pedido de informação 059 do ano 2022, de autoria do vereador João Batista Cassolo, PP.
Indicação. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 59. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que a caçamba do lixo que se desloca ao balneário Passo do Umbu faça seu retorno pela estrada da Timbaúva e Rincão dos Rumpel, assim facilitando o recolhimento dos lixos nestas localidades. A justificativa será feita em plenária. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de setembro de 2022. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir a referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. Passamos para explicações pessoais agora. Primeiro vereador, fazendo a palavra por 5 minutos, assim de já, é a vereadora Maria Helena Castro Bisset, do PP.
Excelentíssimo.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Bisset.
Antecipei. Excelentíssimo senhor presidente João Batista Cassol, demais colegas vereadores, ouvintes da 106, nossos assessores que nos prestigiam com a sua presença, também o Fabinho da rádio e todos os que nos escutam. Esse final de semana eu dei uma passada nas estradas e mais uma vez tive uma cobrança igual a do vereador Gilmar com relação aos animais soltos na estrada. Inclusive, teve um senhor que me disse que foi no Ministério Público, e o Ministério Público disse que era só os vereadores fazer uma lei. Só que a lei municipal ela já existe, é a Lei Municipal 2787, de 1991, onde diz que é proibido qualquer animal encontrado solto na via pública será apreendido e recolhido ao depósito municipal. Só que no pedido de informação que a gente recebeu do Executivo, diz que a Secretaria do Meio Ambiente não tem o fiscal ambiental para atender essa demanda. Então, não adianta, nós temos uma lei, mas não temos como fazer ela cumprir. Inclusive, aqui prevê a multa. E também prevê que o animal apreendido, se dentro de 15 dias não será procurado pelo dono, ele será vendido em leilão. Então, acho que nós tínhamos que achar uma forma, junto ao Executivo, de fazer aplicar essa lei, porque a reclamação é seguida, todo mundo reclama que... No momento que sofre no bolso com a cobrança, aí o pessoal resolve. Senão depois eles vêm dizer que é só de fora. Também estive na Palma, a estrada está precisando de um reparo, já falei com o secretário de obras, também a vereadora Kika já tinha feito o pedido do conserto da ponte, aí hoje eles foram lá dar uma olhada, e acredito que até sexta-feira eles resolvem. Diz que ela quebrou uma travessa, por isso que ela deu uma cedida de um lado. E também temos uma notícia boa lá do Loreto, também, que teve uma demanda do vereador Gilmar, com o rapaz da cirurgia, conseguiu marcar a cirurgia, e acho que até o final do mês ele já está encaminhado para o USM, que tinha um problema de coluna. Então, às vezes tem as notícias ruins, mas também tem as notícias boas. Tem outras estradas que estão precisando de uns reparozinhos, com o meu Fiatzinho que eu fui. né, o Loreto tem uns pontos lá que ficam meio umas lombadas, mas os guris disseram que vão fazer uma vistoria em todas as estradas. Espero que dê tempo antes da chuva, né, para melhorar. Também com a iluminação pública, dei uma passada naquela rua do IFE, na 20, ali tem umas 8 lâmpadas que estão queimadas, além de outros lugares que depois eu vou conversar direto com o secretário. O que eu tinha para essa semana era hoje, uma boa semana a todos, e obrigado.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Marci, do PTB. Com a palavra, o vereador Alex.
Boa noite, ouvintes da 106.3, novos colegas vereadores, plateia aqui presente, assessora, nosso nobre amigo Fabinho, comunicador. Hoje vou falar um pouco mais de um tema que voltou de novo ativo. A semana passada, quando nós não tivemos sessão, que era para ser uma sessão solene, CTG, nós não acabamos não falando. Sobre o hospital lá, cara. Inúmeras mensagens no Face, pedindo atendimento lá. Não foi só ela, outras pessoas têm, olha, vários comentários. Não é um nem dois, que os médicos simplesmente deixam as crianças lá, não estão nem aí, só receita paracetamol, não sei o que está acontecendo. Todo mundo está falando, está procurando o Hospital da Jaguari, mas nós pagamos um horror, uma fortuna para esse nosso plantão. Nós temos que cobrar eles, o pessoal tem que ser cobrado também, não adianta também nós vir aqui só falar e falar, nós vamos ter que tomar uma atitude, presidente, vamos ter que chamar aqui, sentar aqui com essa firma, ver se não dá, vamos trocar a firma. Sei que tem médicos bons ali, tem médico bom, como é o chefe dele, o senhor Catelã, muito bom médico, mas tem uns, pelo amor de Deus. Não é um, não é dois pedidos, é vários, é só abrir o Face aí, tem um mínimo 5, 6 reclamação, ou mais. Sobre o requerimento 17 que fez eu, a vereadora Dani e o vereador Flamarion da prestação de conta da FECOBAT, era para ter feito na outra semana, não foi feito. Tem várias pessoas me ligando, me cobrando, me falando, ó, isso é um absurdo. Eu avisei aqui nessa tribuna, falei daquele show de 145 mil, não fui uma vez nem duas. Fizeram até uma reuniãozinha aqui, disseram que eu sou contra a feira. Não sou contra a feira, quero que a feira dê lucro. Todo mundo sabe, não tinha. Um show de 145 mil não ia dar lucro nunca. Tanto é que deu 33 mil de ingresso, deu 110 mil de prejuízo o show. O que que vão fazer? Vão ter que buscar informações, buscar um detalhamento da prestação de contas, que não é um nem dois que estão pedindo, é a comunidade inteira que está falando, estão nos cobrando. Sei que teve uma comissão, mas um integrante da comissão me falou que já chegaram com um show escolhido lá, era esse show, não tinha segunda opção. Alguma coisa tem que ser feita. Sei que aconteceu já outras edições da feira que deu menos que isso de prejuízo e foi um estendel. Foi muito falado. Só que nós temos que cobrar. E nós somos cobrados, infelizmente. Infelizmente, porque nós somos representantes do povo, eles estão aqui para nós cobrar e nós dizer, ó, está errado, está certo. Também quero agradecer também agora o pessoal lá da Secretaria de Obras, que fizeram as trocas de lâmpada lá no Loreto, quando eu tinha pedido na esquina lá. No outro dia foi feita a troca. Parabéns, pessoal aí da obra que estavam nos escutando. Também tinha falado com o Osmar, tinha pedido para ele colocar uns bueiros ali na entrada da Dois Irmãos ali. Ele colocou, abriu os valos, ficou top ali na entrada ali. Todo mundo que foi no Loreto fez campanha, uns colegas aí viram ali que ele fez um bom trabalho na entrada. Na Novo Horizonte. Hoje estive lá na Novo Horizonte. Fui dar uma olhada no trabalho da equipe de infraestrutura e urbanismo. A colocação de tubos já começou entre as casas. Era um pedido de todos nós, não era só do vereador Alex, da vereadora Dani, como dos demais vereadores. É uma coisa de saúde. Todos nós temos que pedir e cobrar. Está muito bom o trabalho lá do Anderson, lá. Está de parabéns. Está faltando alguns tubos, mas com o tempo vai se ajeitando. Também quero falar do micro-ônibus da saúde, qual o vereador José Luiz tinha comentado poucos dias que estava deixando o pessoal, coisa e tal. Vou entrar com pedido de solicitação, pedindo informação sobre a licitação. Parece que veio um veículo já e foi devolvido, uma coisa assim, desse tipo. Quero ver se eles pediram um novo veículo, se fizeram uma nova licitação, qual foi o acerto que aconteceu. Porque, querendo ou não, a prefeitura está alocando outro veículo, está dando prejuízo. Não sei se a empresa tinha tantos dias para entregar ou não o veículo. Veículo micro-ônibus. É, um micro-ônibus para a saúde. Não sei, através de quem foi a emenda. Ah, sobre o pedido da 44, da vereadora Gislaine. Muito bom o seu pedido, vereadora. Eu também fui procurado, também quero saber do perímetro urbano desta rua, Rua José Valdeci Cogo. Quero saber qual o perímetro, onde começa e onde termina essa rua. E se realmente ela foi fechada, nós vamos ter que pedir o fiscal lá abrir essa rua, porque não é um nem dois que querem vender terrenos ali e querem usufruir dessa rua. Ninguém mais. Ah, sobre o asfalto lá que estão fazendo da 241. Está quase todo concluído. Pedido esse dos vereadores daqui dessa casa, do prefeito, de todos nós. Cobramos e cobramos, ligando para o engenheiro do Dyer. Todo mundo unido, buscando uma solução. O vereador Zé Luiz, eles estão em obras ainda. Vamos terminar. Conceda uma parte, vereador Salice.
Obrigado pela parte, vereador Alex. Como é que eu vou dizer assim, ó? Eu gostaria daquilo elogiando, mas a politicagem é muito grande, né? Agora, uma semana antes da eleição, eles trabalharam sábado, quase concluíram. Mas a parte ruim, eles não fizeram, que é dos silos vindo até a 28. Eles fizeram a parte boa lá e fizeram aqui do Trevo CTG a 287. A parte braba, que tem da 28 aos silos, eles pularam. Isso aí o quê? Isso é falta de administração. Infelizmente, a verdade é uma só, né? Eu que passo 2-3 vezes por dia ali, o Daniel deve estar escutando, nós fomos lá na picada domingo, e eu dizia, tu vai para a esquerda com essa estrada. Ele foi para a direita, arrebentou um pneu, bem perto do Jocelino ali. Mas está saindo. Mas poderia, eu acho, estar tá bem melhor e adiantado. Que eu lembro que eles disseram que até fim de agosto estava pronto. E hoje nós estamos já em 26 hoje e nada. Seria isso. Obrigado pela parte.
Realmente, vereador, concordo com o senhor. A parte ruim mesmo, que ali na frente de Juscelino Flores, é a pior parte, deixaram para trás. Mas já é um começo. Eles estão ali perto. Já. Mas com certeza, concordo com o senhor. Mas vamos pressionando, vamos lutando. Vamos chegar, com certeza, a 100% daqui uns dias, se Deus quiser. Sobre Rincões Esquecidos, agora o vereador Flamarão também tinha me lembrado, eu não tinha falado, tão difícil acesso, como estão falando aqui, mas estão levando ainda água lá, de trator, mas já soube que foram lá demarcar já os postos artesianos, vai ser 2 postos. Seria isso? Não, antes de terminar, que eu já ia me dar, eu esqueci o seguinte, não posso esquecer. Vote nos candidatos, ajude os candidatos que ajudem a nossa cidade. Não vote nesses candidatos que caem de paraquedas. Olha ali, pesquisa, quase todo mundo tem internet, olha aí, ó, manda emenda, visita a cidade. Vote nesses candidatos que têm alguma ajuda, que ajudam a cidade, que emendam, que coloquem o nome aqui, que aparecem, que seja presente, que mande alguma coisa para a cidade. Não vote só nesses que aparecem, aventureiro, que aparece um dia na cidade e nunca mais aparece. Seria isso, uma boa noite a todos, e todos tenham uma boa eleição, final de semana, domingo. Uma boa noite a todos, fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. Agradeço a presença do ex-vice-prefeito, senhor Totti. Seja bem-vindo a essa casa, senhor. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, a vereadora Dani de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessoras de bancada aqui presente, ao Fábio Vargas, ao nosso ex-vice-prefeito Totti, sejam bem-vindos, e aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Eu gostaria de solicitar à administração municipal, eu não cheguei a fazer o pedido, mas que realize a limpeza em torno do cemitério, principalmente ali na rua da Lauro Prestes, ali, né, na lateral, acho que está mais complicado ainda, e é um local que as pessoas transitam. Então, seria muito importante a limpeza ali. Então, se alguém da Secretaria de Obras estiver ouvindo e puder nos atender a comunidade, a gente agradece. Também gostaria de solicitar novamente, eu já fiz esse pedido por escrito, e ainda não foi atendido, a colocação de braços, ou as hastes de iluminação, ali na travessa Pedro Valente. É aquela rua na lateral da subestação. Aquela rua tem várias casas novas ali agora. Então, se a administração, a Secretaria de Obras, puder atender, porque alguns estudam durante a noite, e aí fica bem escuro ali, né? Então, faço esse pedido novamente. Sobre os tubos ali na Novo Horizonte, nos fundos ali da rua Felipe Paim, eu estive conversando com o pessoal de lá e falta um pedaço ainda, como diz o vereador Alex, e não foi concluído porque está faltando tubos, né? Mas a ideia é de concluir até quarta-feira. Então, eles estão muito agradecidos, é algo que vem a administrações, né? Que eles vêm solicitando, e vários vereadores, tantos vereadores que já não estão mais na casa, é uma solicitação que a gente continuou solicitando, né, juntamente com os colegas, e que agora foi atendida. Porque a gente acredita que o saneamento básico é saúde, e a gente ajuda saúde e também uma melhor qualidade de vida para a população, né, porque a gente sabe do mau cheiro e tudo que causa. Sobre o recapeamento da RS 241, eu lembro que o vereador Flamarion entrou em contato ainda com o representante lá do Dyer, e ele tinha repassado ao vereador que até final de agosto, né? Mas estão realizando, eu também fui para o Loreto e pude perceber. Então, que se conclua o quanto antes, independente da eleição ou não, né? Que seja concluída essa obra. Parabenizar também o vereador José Luiz, né, que realizou lá o segundo jantar lá no Loreto. E eu estive lá e foi casa cheia, muito cheia, e o pessoal todo se ajudando e colaborando, foi uma energia muito, muito boa. Também parabenizar o patrão do CTG, nosso colega Gilmar, pelos festejos Farroupilhas, né? Casa cheia todos os dias, e a gente que já se envolveu com festas e com compromissos nesse sentido sabe o quanto a responsabilidade é grande, né? Então, parabéns a ti e transmita toda a tua patronagem, né? Que pegou junto e fez a festa acontecer. Quanto às eleições, né? Bem como referiu ao vereador Alex, a gente pede que as pessoas votem em pessoas comprometidas, em deputados que estão na nossa região, que participam, que encaminham emenda, independente do partido estar ou não na gestão municipal. Isso é muito importante, né? Pessoas que trabalham pelo bem de todos e todas, que lutam, que estão lá lutando por nós e que nos atendem nós, quanto a gente políticos, que transmitimos a eles as necessidades da nossa cidade. Eu peço também à população em geral que que venha votar, né? Independente do, em quem votar, independente do voto, mas que compareça. Porque o voto é o que te dá direito a tu cobrar, a tu reclamar, a tu exigir os teus direitos. Então, analise a escolha, né? Escolha quem a pessoa achar que é melhor para governar o nosso país. E que seja uma eleição tranquila, né? Com muito respeito, com muito amor, para que o nosso país volte a ser mais unido. Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, vereadora Dani. Com a palavra, vereador Leleco da Silva, do MDB. Ale Flamarão da Silva, do MDB. Se assim eu desejar.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, colegas vereadores, nosso amigo Afrânio, muito bem-vindo nessa casa, ao nosso amigo Totti, ao nosso amigo Fábio, em especial aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM. Presidente, se eu ultrapassar meu tempo, gostaria que o senhor me cedesse mais meu tempo de líder de bancada. Primeiro, fazer uma justa homenagem ao nosso patrão e sua patronagem, do nosso CTG Cancela da Fronteira. Porque, Gilmar, a gente sabe que não é fácil fazer uma festa dessas, numa semana farroupilha. E uma andorinha só não faz verão. Está de parabéns, patrão, patronagem, aqueles cavalarianos também que ajudaram, a equipe toda da cozinha. É isso que faz um evento ser grande em nosso município. E para um evento ser grande em nosso município, tem que ter o quê? Tem que ter trabalho, tem que ter divulgação. E isso aí, o senhor sabe bem como é que você faz. Então, mais uma vez, parabéns ao nosso CTG, em especial às nossas turmas de danças, no nosso CTG, porque é ali que a gente influencia a esse jovem a participar mais e desenvolver mais das culturas e das tradições do nosso Rio Grande. Um recadinho também para o pessoal que está na escuta, que é muito importante, até vou entrar em contato com o setor de trânsito do nosso município, vou procurar o nosso amigo ali, do Mercado Lima, o Alessandro, sobre os estacionamentos na frente do Mercado Lima. Pessoal, só para dar uma satisfação, assim, ó, foi pintada uma faixa amarela na parte da calçada ali, onde é proibido estacionar carro. O que está acontecendo? A brigada está multando, está efetuando a multa. E não é pouco, pessoal. Então a gente pede a esse cuidado, essas pessoas que vão no mercado ali, porque eu já tive reclamações essa semana e hoje, porque temos que ter aquele cuidado, porque ali é uma parte da calçada. Seria interessante que a brigada ao menos auxiliasse nesse ponto um pouco, em vez de multar, desse uma orientada, uma semana, duas semanas, mas cada um sabe do seu serviço que tem que ser feito. Então, peço que esses motoristas cuidem ao estacionar na frente do Lima. Também sobre o atendimento do nosso hospital. Eu acho que está acontecendo alguma coisa errada novamente, porque uma criança foi consultar 1:30 da tarde, estava com febre, 39, o doutor deu só um paracetamol e mandou para casa. Né? Eu não sou médico, só estou fazendo o relato da pessoa, da mãe da criança. 17h30, voltou novamente no hospital. E a criança continuava com os 39,5 de febre. O que o doutor receitou? Remédio novamente, paracetamol. O que aconteceu? Pegaram, foram a Jaguari. e foram muito bem atendidos lá, não estou dizendo que foi mal atendido. Eu não sei, vereador Flávio, o que, que receitaram em Jaguari, eu só estou fazendo um relato, porque nós, vereadores, somos cobrados. Se o senhor é cobrado, o senhor tem que fazer o relato das pessoas. É essa a questão que eu me refiro. Porque a saúde está sendo paga do nosso bolso para ter um atendimento e um retorno melhor à nossa população. É essa a questão que eu me refiro. E nós precisamos desse retorno, principalmente no atendimento médico no nosso município. Também, vereador Alex, o senhor falou aqui sobre os shows da FECOBAT, o pedido que a gente fez, a cópia de todo o processo de prestação de contas da FECOBAT, para que possamos fazer uma melhor análise do mesmo. E é verdade, pessoal. Poxa, tá, somos 9 vereadores nessa casa aqui, chegar uma prestação de contas daquela no papel, o jeito que veio, é vergonhoso. Com que cara a gente está passando aqui de trouxa? Eu acho que não. Temos que ter a vergonha na cara de cobrar, de pedir o que foi gasto, aonde foi gasto, aonde foi investido o contrato, como a gente está fazendo aqui. A gente espera que a gente tenha esse retorno para melhor analisar uma prestação de contas. Se é fácil analisar uma prestação de contas como veio aquela ali, mas aí eu estou de brincadeira. Aí vão falar, ah, Jaguari faz shows. Faz? Mas eu não vi para a prefeitura tirar dinheiro dos próprios cofres para fazer os shows nos pavilhões lá. Isso é terceirizado, vereadora. É essa a questão que eu me refiro. A gente sabe que pode ter um erro contratar um show grande numa FECOBAT para dar esse prejuízo que deu. Mas que mande a prestação de conta correta, certa, como é para mandar para nós vereadores poder analisar. Também fazer um pedido semana que vem para que seja feita a limpeza, manutenção na rua General Osório, mais nas calçadas, quem desce para Vila Rica, Fernando Paim ali. Em especial também dar uma manutenção na rua coberta, pintar aqueles pilares, dar uma pintada para melhor visualizar. Então, seria essas as minhas palavras de hoje. Desejar a todos uma feliz semana. E só de antemão, antes de encerrar, seu João e nobres colegas, como já foi falado, teremos uma eleição para presidente, para governador, para senador, para ter deputados em nosso Brasil, em nosso Rio Grande. Que cada um escolha o seu, como deve achar, respeitando a opinião de cada um, e que seja uma eleição sadia, sem briga, sem alterações, e como já falamos aqui, votem, pessoal, aqueles deputados que contribuem em nosso município. Seja o deputado que mandou 100 mil, 200 mil para São Vicente, e todos os deputados de nossos partidos mandaram. É fácil de saber. Cada um está fazendo campanha para o seu. Eu estou fazendo para o Alceu Moreira e para o Edivilso Brum. E isso faz a parte da logística, da política consciente. Então, desejar a todos uma excelente eleição e um bom resto de semana. Um abraço.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra, o vereador Flávio da Rosa Paim, se assim já. Com a palavra, o vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ex-prefeito, ex-vice-prefeito Wagner Totti. Boa noite, meu amigo Fabinho. Boa noite, amigo Afrânio. Boa noite, colegas assessoras. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje, a coincidência, o Fabinho está aqui na tribuna. Sábado, estava indo a Santa Maria. Estava indo a Santa Maria de tarde, estava escutando o programa dele. E no comercial foi falado de uma promoção do posto do Minucci. A promoção se dava conta de... dava desconto maior para quem tinha carro emplacado no nosso município. Isso aí é uma campanha que sempre a prefeitura vem tentando buscar cada vez mais carros emplacados. Parabéns à empresa, ao Michel e à empresa Posto Minucci por tentar fazer essa propaganda e tentar trazer mais contribuintes para o nosso município. A importância de ter carros emplacados no nosso município, que vem retorno de impostos para o nosso município e aumenta a nossa renda. Quero parabenizar também o torneio que teve no campo, não deu para mim participar, mas soube que dividiram o prêmio entre Tio Nanagato e América, essa importância de nós ter a nossa rivalidade, mas ao mesmo tempo ter nosso esporte unido, porque daqui a pouco nós vamos estar disputando torneios fora do município. É importante nós somar os melhores e ter nosso esporte unido. Deixa eu pegar aqui. Quero convidar todos que desejam empreender. Desde o início do meu mandato, eu venho falando, nós começamos numa pandemia, e eu venho falando do... Vim falando da importância que às vezes o emprego pode estar dentro de cada um de nós, num pão que tu sabe fazer, num trabalho que tu sabe fazer. Eu quero convidar todos da palestra que a Associação dos Comerciantes e a Prefeitura estão organizando para orientar como é que se abre um MEI e tu poder cada um ter sua empresa. Tem muitos que têm o sonho de ter sua empresa, aos poucos começar a criar sua empresa e aos poucos começar a investir e criar seu próprio emprego. E não só por causa da empresa, daqui a pouco já começa a contribuir. Tem muitos que são autônomos hoje em dia e não contribuem para a Previdência. Daqui a pouco tu faz teu MEI, tu consegue começar a contribuir e lá no fim tu não vai ter nenhum problema, tu vai poder se aposentar com um valor determinado, vai ter segurança para o seu bem-estar. Dando continuidade aqui, eu queria também... Eu tive hoje também na Secretaria da Assistência Social... Hoje voltado, desde o início sempre teve essa cobrança de empregos. Em conversa com empresários também, eu solicitei para a Rosemary para fazer uma reunião com os empresários para fazer cursos profissionalizantes para abranger a demanda de empresários, que eu escuto bastante reclamações de falta de mão de obra qualificada. Seria uma grande ideia, se acredita, ter essa reunião para ver o que cada empresário está fazendo e assistência social fazer esse curso e disponibilizar, como foi feito aquela vez, do cuidador de idoso, que tem ajudado muita família aí, que é disponibilizado aí. Para finalizar, quero falar também do ali que está até o Alex, foi pedido por mim, para o Alex, lá na Dona Catarina, lá no Rincão dos Mistres, foi feito, quero agradecer a Secretaria de Obras lá, do Mataburro. E por fim, sobre a FECOBAT, o que é que nós vamos falar? O prefeito já vem aqui, já falou sobre prestação de contas. Já passou, já disse que houve um erro. Nós vamos passar o resto da vida agora falando sobre isso aí? Vamos para frente. O lucro teve, quem teve foi a população. O ente público não está para ser. Não é uma empresa para fazer lucro. Nós estamos para fazer o povo ter lucro. E nós estamos vendo aí o que
Vereador Flávio, até entendo sua colocação sobre a prestação de contas da FECOBAT, mas meu ponto de vista, do jeito que veio no papel, não sei se o senhor concorda comigo, e eu não aceito aquela prestação de contas do jeito que veio. Tem que ser uma prestação de conta detalhada. Foi usado tal valor para isso? Contrato? O que diz o contrato? Foi pago tanto para alguma firma? O que diz o contrato? Foi feito melhorias no nosso pavilhão da FECOBAT? Ressalta as melhorias. Ressalta o que foi comprado para fazer essas melhorias. A gente sabe que não é para guardar, como o senhor falou, guardar dinheiro. Mas também não podemos esbanjar o dinheiro público. A gente sabe que a FECOBAT traz o retorno para o comércio de São Vicente do Sul. Eles têm esse retorno, ajuda a desenvolver mais o nosso comércio. E ninguém está sendo contra a FECOBAT, nenhum dos vereadores que aqui estão sendo contra a FECOBAT. Todos são favoráveis. E uma coisa que eu sempre fui favorável à feira, ela tem que sair sempre. E isso enaltece a nossa cidade. É só sobre a prestação de conta que a gente sabe que o prefeito esteve aqui demonstrando, mas a gente quer mais um pouquinho dela detalhada só, vereadora. Seria isso, obrigado pela atenção.
Muito bem lembrado, o senhor falou que teve investimentos em melhoria do pavilhão. Então, temos que tomar cuidado com os termos, esbanjamento do dinheiro público, que não houve nenhum momento tivemos que deixar de pagar salário do pessoal. Tive investimento nos pavilhões. Podemos detalhar melhor mesmo. Pode ser que tenha vindo, mas está disponível no portal de coisas. Só aquele dia, no outro dia, eu tive na prefeitura, nós botamos, te lembra que tinha dado um conflito entre a planilha e o que estava no portal? Foi um erro de digitação e o que estava na planilha era o correto. Então é só nós conversar e detalhar direitinho isso aí.
Tem que ser da parte. Um detalhe, eu não me lembro nos anos anteriores de ter vindo prestação de contas da FECOBAT para cá.
Obrigado pela parte, vereador Flávio Paim. Concordo com o senhor vereador que a prefeitura não visa lucro. Realmente, a prefeitura não visa lucro. Mas só que eu fico triste, não é isso, que nem o vereador Flamarion falou. Mandar uma folha daquele jeito. Acho que teve erro. Não sou contra a feira. Pelo contrário, sou um que incentiva a feira. Acho que nós temos que fazer shows baratos para trazer recursos, dinheiro para a cidade. Acho que traz bastante movimento à feira, com certeza. Trouxe lucro para todo o comércio. Não discordo nem um pouco. Só que eu fico triste por uma coisa que o senhor falou ali, que estava, como é que é, investindo dinheiro público, jogando dinheiro público fora. Não é isso. É que daí depois tu sai na rua e fica falando, bah, ontem mesmo tinha um risoto pedindo para assistente social, pedindo lá para a creche, pedindo não sei para quê. Cara, o cara gastou 145 mil no show, o cara daí não tem dinheiro para comprar um armário, não tem dinheiro para comprar um carrinho de bebê. Ah, isso aí fica chato. Concordo que o secretário teve bom senso, o Fernando teve bom senso, teve aqui nos explicar, teve um equívoco ali, teve. Só estamos pedindo uma coisa que todo cidadão quer, detalhada a prestação de conta. Não estou ferindo nada.
Não.
Seria isso, obrigado.
Não, eu te pergunto em qualquer momento, até concordo contigo em certas partes, mas eu te pergunto em que momento, quando vem o povo falar contigo, tu diz que parte desse dinheiro não foi um gasto, foi um investimento no pavilhão que vai ser usado, por exemplo, dos dois balões lá, que não tem os números, vai ser usado em outras festas, não vai ser preciso ser gasto. Tem muita coisa que parece que é gasto, mas é um investimento que futuramente vai dar retorno, não vai ser preciso gasto nas outras festas. E outra coisa de lucro, qual é a última vez que teve lucro na FECOBAT? Eu acredito que foi na gestão do Fernando Paim, na outra que teve lucro, as outras nenhuma teve lucro, sei que esse foi excessivo, mas nunca foi o foco de gerar lucro na feira, foi fomentar o nosso comércio, como está sendo fomentado. Estamos gerando emprego cada vez mais.
Te concedo, vereador.
Vereador, acredito que a solicitação que a gente fez do processo da prestação da FECOBAT, é só questão da gente conferir o que nos foi encaminhado, porque nos foi encaminhado um número, uma folha com números, com receitas e despesas, né, que não batem com o que está lá, tu mesmo falou, aí a população nos cobra, e acho que te cobra também, assim cobra a todos nós, e não é questão de dar lucro ou despesa, não é porque que deu prejuízo que a gente está pedindo a prestação de contas. É porque estamos aqui no nosso papel, nada mais que nossa obrigação fazer isso, e a administração se colocou prontamente à disposição de prestar mais informações, tanto que eu lembro que o dia eu ainda falei para o prefeito que, como a prestação de contas tinha vindo bem minuciosa, a gente provavelmente ia pedir mais solicitação, porque quase não tem o que analisar ali, né, Flávio, vereador Flávio, se a gente olhar. Então, não é falar da administração ou não, mas é parar para analisar e ver. E se tiver algum erro, sim, a gente vai apontar. Né? Estamos aqui ganhando para isso também. Né? Então, não é apontar as pessoas, e sim ao trabalho, a um trabalho que está lidando com dinheiro público. Seria isso. Muito obrigada.
Obrigado, meu amigo, vereador Flávio. Tu falou de investimento. Pá, cara, falando em investimento, lembrei. Bah, já até vou deixar uma dica, por que não fazer os fornos novos ali da feira ali? Eu achei que ia ser um investimento que ia aparecer ali, ó, uns fornos novos. E outra coisa, a vereadora Maria Helena que falou que nunca teve prestação de conta, mas também nunca teve um show de 150 mil e nenhum prejuízo de 121 mil, 128. Mais pra cima ainda, que eu nem falei ainda daquela viagem que foram levar lá os cantores lá em Porto Alegre, voltaram. Não está ali também na apresentação, mas ninguém falou nada. É no bem da feira, todo mundo está pensando. Diárias também. Mas tá bom. Que bom que vai ficar tudo resolvido e que vamos nos mandar de novo lá essa prestação.
Sobre a vinda da prestação mais detalhada, eu me lembro que, saindo dessa tribuna aqui, o prefeito falou com vocês que estava à disposição de ir lá com o gabinete, com o controle interno todo, estava à disposição de vocês. Mas se quiserem publicizar aqui, tudo bem, tranquilo. Acredito que ele vai ser mandado tudo conforme tem que ser. Mas acredito que nós temos muito mais a comemorar sobre essa festa do que a reclamar, por causa que logo depois que eu saía nessas ruas aqui, era o comércio a pé, que ele, a minha amiga, a senhora ali, que estava doente até esses dias, a felicidade dela, faltou pão para ela, faltou, ela teve vendendo cachorro quente, o que que ela venderam aqui, o que que eles estão investindo na cidade depois de cada um, de cada o gordinho, o restaurante Jacomelli, todos os bares aqui, todos eram hotel, tudo isso fomenta, fora a visibilidade que dá para o nosso município aqui, que vem a reunião de prefeitos da FAMURES aqui, tudo. Então, vamos pensar para o lado positivo e acredito que nós temos muito mais a comemorar do que está se queixando aí. Então, e para finalizar, que já ia esquecendo aqui, sobre a importância de votar nos candidatos da nossa região, que nos ajudam. O vereador Alex falou do ônibus aqui. Vem uma emenda de esse ônibus, esse micro-ônibus que está vindo, é de um deputado que eu apoio, mas depois segue minhas redes sociais ali, que eu digo quem é, que eu não vou falar aqui na tribuna, para não fazer não misturar as coisas, o trabalho com a política. Mas é uma verba do cara que está ajudando, dos caras que ajudam, tanto estadual como federal, que eu ajudo, eles são os caras que ajudam. Um do estadual trouxe um trator, ele que nos ligou para ver aqui, então nós temos que trabalhar em prol de quem... De quem está aqui, não é esses oportunistas que chegam aqui, depois a gente nunca mais vê. Tem um vídeo de um cara que chegou ali falando, não sabia nem o nome da nossa praça aqui. Então vamos tomar um cuidado e saibam, venham através de nós vereadores, qualquer um aqui tem nomes para indicar para vocês, que são aqueles que trabalham e pensam em nós. Diz que não tinha rodoviária, mas hoje já tem de novo. E ainda um vereador, ainda um candidato jovem, ainda não sabe que estamos indo para o caminho de não, cada cidade não tem mais rodoviária. Então, acredito que por hoje seria isso. Um abraço a todos, fique com uma boa semana a todos e fique com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, se assim desde já.
Senhor presidente, João Cassol, vereadora secretária, vereadora Maria Helena, colegas vereadores e vereadoras, cumprimento Wagner Totti, ex-prefeito e ex-prefeito de São Vicente, o Fabinho, diretor da rádio Nova Manhã, nosso amigo Afrânio, um dos tauros aí do nosso município, que cavalgou, apoiou a chama crioula de Canguçu até São Vicente do Sul. Cumprimento as assessoras, as pessoas que nos escutam através das ondas da Rádio 106 e também aqueles que nos assistem através do Facebook. Eu vou seguindo o embalo da Fecobate. A Fecobate, eu tenho uma posição muito pessoal sobre a Fecobate. Nem vamos discutir a questão de lucro, a questão de prejuízo, a questão de visibilidade. Eu acho que alguns setores do município têm lucro. Alguns. Mas a grande maioria do dinheiro, isso aqui nem se fala hoje em querer terminar com o Fecobate, não existe mais. Isso lá no início até podia ter alguém ter essa ideia de não fazer mais a Fecobate. Mas no fundo, a hora de passar a régua, eu duvido que isso aí não dá prejuízo para o município. O nosso comércio, pequeno comércio, começa a aumentar as dívidas, tem gente que acaba gastando na Fecobate e depois acaba não deixando de pagar o nosso, atrasando o pagamento do nosso comércio local, sem falar nessa fortuna que vai embora daqui. Esses shows levam todo o dinheiro daqui. Né? Sim? Né? Então, eu acho que muitos têm resultado positivo. Né? Mas, no geral, eu acho a hora de passar a régua, não sei não se isso aí dá resultado para o município. Pois não, Fábio? Flávio.
Sobre o dinheiro vai embora aqui, vereador. Obrigado, vereador. Se eu não me engano, a Maria Helena pode dizer melhor, tem uma lei que foi aprovada que a prioridade é para o comércio, para botar stand, desconto, a prioridade é para o comerciante local, né? Então nós fizemos tudo, até tem uma ideia tua, acho que acredito que tem a ideia de ter prioridade até para o pessoal do show, o pessoal do municipal aqui, até, então inclusive nós temos, então, sempre voltado, tentando voltar e aí melhorar o comerciante local, melhorar, daqui a pouco fazer para competir com essas empresas que vêm fora, daqui a pouco eles botam um item dentro do cardápio deles, alguma coisa que vai ser renovação só para a Fecobate, para ser como se fosse uma inovação para o pessoal daqui consumir. Então, entende? Já tem um mecanismo para fomentar o nosso comércio local, entende? Para ficar o dinheiro aqui. Então, é essa conversa do gestor com o comerciante acreditar no nosso município, como tem várias empresas que acreditam ali, que os móveis do Hoff ali é um exemplo ali que sempre tem ali. Obrigado, vereador.
É isso que eu digo. Alguns são beneficiados. Eu acredito, mas eu acredito que a grande maioria acaba não participando, né? Não paga aquela taxa, não vendem mais alguns produtos, demoram para vender, sem falar no atraso para receber as contas. A minha posição, né? Mas sobre a Fecobate é cada vez maior. Todos os anos ela aumenta. É um espetáculo, é um show, sem dúvida nenhuma. Só que, não sei não, até que ponto, para o município, em termos de dinheiro, se não sai muito mais para fora e do que fica aqui. Mas, eu quero fazer também um comentário sobre a Maria, falou sobre lá o Fabinho Ebling. Se não anteciparam, está marcado uma cirurgia para ele para o dia 25 de outubro, né? Mas já é um começo, por tanto sofrimento, né, dele lá. Né, e isso a gente tem que agradecer aqui o empenho também da Secretaria de Saúde de São Vicente. Tá, o secretário que se empenhou, olha, semana a semana, para que conseguisse exames, para que conseguisse um encaminhamento lá para a cirurgia. É uma cirurgia bem complicada de coluna. E o quanto antes, eu disse, um rapaz com 42 anos, sofrendo. Um cara que não pode nem quase se movimentar, um cara que só fazia era trabalhar. Né? E hoje está lá, passando trabalho. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Assim como o Fábio e assim como outras pessoas também que têm necessidade. A questão também, ó, dos deputados paraquedistas. Nós temos que ter esse cuidado, independente de partido político. Eu sou bem tranquilo sobre isso. Não interessa se é do PDT, se é do PTB, PP, PT, MDB, não interessa. Interessa que eles nos enxergam, sabe onde é que é São Vicente? Que vem aqui. E não vem aqui só em época de eleição aí fazer discursos aí que não tem fundamento nenhum. E a gente tem vários exemplos de deputados que nem sabem se São Vicente existe e fazem um monte de voto aqui. Né? Por questões de time de futebol, enfim. Aquelas barbaridades que é falta da população. E isso é um pedido que a gente faz aqui, prestar bem atenção nisso. Tem muito deputado bom em São Vicente do Sul que vem aqui, que traz dinheiro para São Vicente, participa dos eventos da comunidade. E esse que tem que ser valorizado. E esse que, não, que viram falar de longe, esses caras têm que mandar bem longe daqui. Né? E é verdade, temos que valorizar o que é nosso. Paraquedista vai cair de paraquedas na cidade deles, no nosso aqui não. Tá? Então a população que presta bem atenção nisso, é um pedido que todos nós fizemos, né? Que vote, venha votar, mas vote naqueles deputados que realmente conhecem São Vicente do Sul. Um agradecimento também eu quero fazer sobre a Semana Farroupilha, né, como representante do CTG, patrão, né, também tenho uma responsabilidade com a sociedade, não só como vereador, como patrão. Eu sempre digo que o patrão não faz nada sozinho, mas a equipe da patronagem. Nós temos pessoas ali, olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que viciou a camiseta no início da Semana Farroupilha e ficou até o fim do dia 20, né? Porque na realidade não terminou o domingo de noite. Nós tivemos ainda segundo e o dia 20 até de tardinha com rodeio. Então, se eu vou citar nome aqui, vai ter uns quantos, então não vou citar. Mas o agradecimento a toda a patronagem, agradecimento àquelas pessoas que acreditaram também nessa patronagem, pedidos que foram que nos atenderam, que contribuíram para o bom andamento, para as boas refeições, para os bons grupos que ali tocaram, o preço de entrada, preço de janta, tudo. E isso foi graças à população, à comunidade, né? Graças àquelas pessoas que a gente pediu, e as pessoas nos entenderam que a gente realmente estava pensando em fazer alguma coisa pela sociedade. E isso não é o patrão, isso é toda a patronagem, e a gente só tem que agradecer tanto a patronagem como a sociedade em geral. Os que colaboraram e os que foram no CTG. Todas as noites, sucesso, sucesso total. E ali nós temos as invernadas artísticas, a invernada Chiru, nós temos várias pessoas que, olha, que o aplauso não é para o patrão, o aplauso é para essas pessoas que fizeram de tudo para o evento ser um sucesso, como foi a Semana Farroupilha 2022 no CTG Cancela da Fronteira. Eu quero, senhores, também sobre a questão do gado, dos animais soltos. Isso é um problema, existe a lei. Nós vamos ter que conversar, vereadora Maria, com a prefeitura. Existem pessoas, eu até citei um dia que eu falei isso, até como o nosso presidente. Tem campo, bastante campo, tá? Bastante gado, mas sempre tem um lugarzinho lá. Tá? De repente, falando sério, uma parceria, quem sabe aqui, está em negócio aqui com o Dyer. No que é ocupada aquela área do Dyer ali? Se não for ocupado para o Dyer, aquela parte de trás pode ser usada, sim, para guardar algum animal preso no município. Por que não? Hã? É, nos freezer. Né? Ali é um local que pode ser feito também, um local para guardar esses animais. Sabe? Aprender e 15 dias vende. E multado ainda. Se não aparecer, vai vender, logicamente. E se aparecer, o dono tem que ser multado, porque a partir daí é a única maneira que eles vão respeitar as leis. A hora que o bolso pesar, começar a pegar o dinheiro do bolso deles. E eu tenho uma campanha de conscientização aqui. Não deixe seus animais soltos em via pública. Né? Juntos podemos fazer ruas, vias mais seguras para todos. Mantenha seu terreno cercado e evite acidentes. Assim você contribui para a segurança dos seus animais e das pessoas que trafegam nas estradas. Evite acidentes, evite problemas, evite multas. Eu quero passar isso aqui no comércio em geral. Né? Nos lugares, é uma conscientização. Se a pessoa tiver, pensar um pouquinho, que isso aqui não é só para bonito. Nós estamos evitando um acidente grave, que pode ser fatal nesses animais que vivem soltos por aí.
Me concede uma parte.
Pois não, vereadora Maria. Não,
achei muito válido essa conscientização e, de repente, a gente fazer umas placas para colocar nos interiores, né? Porque aí não vai ter onde prender. Nas entradas do interior, né? Com essa alerta aí. Você pode ser multado, todas as consequências que pode acontecer, porque senão, no fim, a gente vai ficar batendo aqui sempre na mesma tecla e não.
Exato. Boa ideia. E a intenção, como diz o Flávio, não é multar, não é punir. A intenção é evitar acidentes. Geralmente, com pessoas quem sofre nesses acidentes é as pessoas inocentes. Né? Então, essa é uma das preocupações que nós, responsáveis, né, pelo poder público, um dos responsáveis do poder público, essa é uma das preocupações que a gente tem. É fazer de tudo para melhorar, né, a vida das pessoas, e isso aqui não deixa de ser melhorar a vida, a conscientização das pessoas, que evite acidentes, principalmente com aqueles que são os inocentes. Porque aquele, o irresponsável, aquele que pega um carro à moda louca e bate num poste sozinho, é problema dele, isso aí, né? Mas o pior é, às vezes, que não tem nada a ver com a história e acaba sofrendo. Senhores vereadores, era o trabalho que esse vereador teria para a noite de hoje, antes que a secretária Maria me diga, passou do horário. Tá? Eu agradeço a atenção dos senhores vereadores, vereadoras, agradeço a atenção das pessoas que estão nos assistindo, e agradeço também aqueles que nos assistem através das redes sociais e aqueles que nos escutam através da Rádio São Vicente. Uma boa noite a todos e boa semana.
Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra agora a vereadora Gilene Zignati Del Pino, do PP.
Tá.
com a palavra a vereadora Gilene.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas e às colegas vereadoras, ao pessoal que nos assiste aqui na nossa Câmara e aos ouvintes da rádio. Primeiro, sobre aquele pedido de informação que eu fiz hoje da rua lá, que está famosa, essa tal rua, é para sanar essa dúvida. Não é nada contra nada, não é nada contra ninguém. É simplesmente para a gente ficar sabendo certinho se é uma rua, se tem nome, se tem saída, e com esse pedido de informação, o pessoal do Executivo ali vai nos sanar essa dúvida e das pessoas que estão nos procurando para saber sobre aquela rua lá. Eu tive bastante pedidos essa semana sobre a Estrada da Glória. Eu não sei, eu não fui falar com os guris hoje porque não deu tempo. Mas, assim como eles estão indo em várias estradas, eu acredito que a Glória deverá estar na lista deles aí para algum dia. Mas eu vou me inteirar disso. Pode deixar as pessoas que me pediram para eu falar aqui sobre a Estrada da Glória. E ou eu ligo, ou na próxima segunda eu aviso se os guris têm previsão de ir até a Glória. Também queria agradecer, eu acho que quase todos nós fomos até a Novo Horizonte ali, porque eu desci lá hoje também, e o pessoal está muito grato pelos tubos e nos fundos de algumas casas que os guris também arrumaram, que o esgoto estava... Tava tudo alagado em volta das casas, e eles fizeram isso e me pediram que eu agradecesse aqui na tribuna, e eu estou agradecendo, então, em nome do pessoal ali da Novo Horizonte. Não sei quem que disse aqui dos colegas que não tinha terminado ainda. Hoje, enquanto eu estava lá de manhã, eles chegaram com mais tubos. Não sei se... Ah, tá. Então não acabou ainda. Mas eles estavam chegando... Parte... Sim.
Então, hoje eu falei com o Anderson, e aí eles estavam esperando esses tubos para finalizar, e eles querem ver se finalizam até sexta. E aí depois eles vão começar num que eu acho que foi pedido também aqui, abaixo do presídio ali. Também eles vão fazer aquele pontilhão ali. Assim que terminar a Nova Horizonte, eles vão para lá. Obrigada. Ai,
que bom, então. É isso que a gente quer. Mas ainda ficou o... bueiro em frente à rua principal lá do Novo Horizonte. Aquele valo ainda está por limpar, e alguém me pediu para eu dar uma pedidinha, mas agora a vereadora Dani está me dizendo que, após eles arrumarem os tubos, eles vão limpar lá. Então, está bem. Obrigada. O pessoal falou do hospital... Eu não chegou para mim nenhuma queixa do hospital assim essa semana. Muito pelo contrário, chegou várias pessoas me gavando a médica nova que está aí, que é a doutora Isadora. Várias pessoas me procuraram para dizer que foram muito bem atendidos por ela, e que ela é uma pessoa humana e muito querida, e que conversa, e que não tem problema se demora ou se não demora na consulta dela. Então, eu gostaria de, se ela ou alguém estiver ouvindo, ela está muito bem gavada, pelo menos. Quando eu cheguei aqui, eu escrevi algumas coisas para falar sobre o nosso trabalho aqui na tribuna. Eu gostaria de deixar bem claro que... os pedidos que as pessoas nos fazem... Não vou falar nós, vou falar por mim, Kika. São as pessoas que nos procuram, são as pessoas que querem saber, principalmente essas coisas que a gente faz, pedido de informação ou de indicação, geralmente são as pessoas que nos procuram. É claro que alguma demanda a gente vê, mas geralmente que a gente faça isso é para ficar mais bem... explicado para as pessoas. Então, eu quero deixar claro aqui que jamais vou fazer alguma coisa para prejudicar alguém, nem ninguém do município e nem o executivo. Tá? Isso é o trabalho nosso, e eu acho que quando a gente entra aqui, a gente tem que seguir uma linha, e a linha que eu escolhi foi essa. Se eu tiver que gavar, eu vou gavar. Se eu tiver que cobrar e perguntar, eu vou cobrar e vou perguntar. Tá? O vereador Alex falou também sobre o bueiro, e mais alguém, não sei se foi o Flávio, sobre o bueiro lá dos Mistras, que o pessoal arrumou. Que bom, gostaria de dar o parabéns para vocês, guris, porque fiquei um pouco chateada essa semana que, para mim, eu peço bueiro e a mensagem que eu recebo é que, quem sabe, eu compre os bueiros e dê presentinho, que daí fica mais fácil de arrumarem. E eu me senti, sim, chateada com isso, e por isso estou falando aqui. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereadora Gilene. Passo a palavra, o trabalho para o vereador Flavinho, para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, nossos mais componentes da mesa, nosso cordial boa noite. Nossa assistência, nossos colegas vereadores, nossas colegas vereadoras, a nossa assistência que nós honra com a sua presença, meu cordial boa noite. E os ouvintes da nossa rádio 2.6, aqui estamos sendo também, meu cordial boa noite. Eu fiz um pedido sobre o caminhão do lixo. Ele está indo ao Ambu, carregando os seus resíduos, os seus lixos, e voltando pela mesma rua. Então, eu fiz um pedido que ele atravesse a Patimbaú e que saia aqui no Jucão dos Rumpos, aonde ele já jucado esse lixo. Então, pelo mesmo itinerário, não tem distância mais nenhuma, ele valia toda a coleta de lixo da Timbaúva. Era só colher um contêiner numa casa, perto de uma casa, e seria resolvido todo o problema do lixo do pessoal da Timbaúva. Então, eu fiz esse pedido ao secretário, ao professor prefeito, secretário da Agricultura e para o Meio Ambiente, secretário do Meio Ambiente, que pense nesse caso para que nós sirva também mais aquela comunidade ali da Timbaúva. Também estive com o prefeito aqui no Horizonte, onde eles estão colocando aquele estupro, e solicitei ao senhor prefeito que seja feito um bueiro na rua que é entre a Felipe Paim e a outra, parece que é o Eurico Carvalho, que aquele bueiro colocaria o quarteirão que chega ali, não tem saída, nem entrada para Felipe Paim, e nem a saída. Então, onde eles colocassem um bueiro na frente, onde estão colocando aquele estupro, era só a continuação de mais uns 3, 4 metros, poderia resolver aquele problema. E um bueiro que faz muita necessidade para aquele pessoa dali, daquele lugar. E também quero parabenizar o nosso colega patrão do CTG pela Semana Farroupilha que fizeram, que a patronagem que a Justine disse que fizeram, foi muito excelente, o desfile foi maravilhoso, lamentando a sua ausência, mas tem os motivos, tem razão, mas foi um desfile excelente e foi uma semana da Farroupilha, como se diz assim, de casa cheia. Meus parabéns, patrão, para o senhor e a sua patronagem. Também quero dizer que todos os vereadores se manifestaram, eu também vou me manifestar, que o pessoal, principalmente aqui de São Vicente, que onde alcança a nossa rádio São Vicente, que procure votar naqueles candidatos que acharem o melhor, mas que venham a São Vicente ouvir o pessoal de São Vicente, ouvir os vereadores, ouvir o prefeito, ouvir o vice-prefeito e as pessoas de São Vicente, que também vêm sempre trazer os seus recursos, as suas verbas parlamentares, para nós aqui em São Vicente. Então, nós devemos de olhar para esses candidatos. É como diz o vereador Gilmar, como é o de avião, aquele aéreo, né? Aqueles, para nós, não servem. Porque eles só vêm aqui para pegar o voto e vão embora. E nunca mais chega aqui em São Vicente. Então, pessoal, vamos ter cuidado do nosso voto, vamos votar naquelas pessoas que merecem os votos, que trazem o velho parlamentar para nós. Essas são as pessoas que nós devemos votar. Demais, eu agradeço os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, e por hoje era essa as minhas palavras. Meu muito obrigado.
Que retorne a presidência ao presidente João Batista Gassol.
Convido o vereador Gilmar Giacomelli que nós faça a introdução do nosso amigo Alfrano, aqui na frente, traga ele até aqui para que seja recebido um certificado muito merecido por ele. Obrigado, vereador Gilmar, e obrigado, vereador Alfrano, por tudo que ele fez para o nosso São Vicente do Sul, nessa cavalgada. Obrigado. Tá, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, agradeço a presença de todos os senhores, vereadores, senhoras vereadoras, e a nossa assistência maravilhosa, e declaro encerrada a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.